Oi, meu nome é Natália e esse é o 200º episódio do Para Dar Nome às Coisas. Um podcast que nasceu para ser uma mesa de bar na web, daquelas que a gente senta e sente que não estamos sós. Um lugar em que a gente pode ser do nosso próprio tamanho sem precisar esticar e nem se exprimir. Como é que você tá? Como é que estão as coisas pra você? Como é que tá o seu mundo dentro desse mundo? Como é que você tá? Caraca, 200 episódios do Para Dar Nome às Coisas. Esse é o número 200. É muito chão, né? É muito tempo, cara, em pensar que eu liguei esse gravador 200 vezes pra fazer o Para Dar Nome às Coisas. Na verdade, eu não liguei esse gravador 200 vezes, eu devo ter ligado esse gravador mais de 1000 vezes pra gravar o Para Dar Nome às Coisas. Acontece que só em 200 vezes que isso de fato aconteceu, que esses episódios de fato entraram no ar, porque muitos episódios foram gravados muitas vezes antes de virarem um episódio que de fato foi pro ar, assim. E acho que isso é muito uma metáfora pra vida, não é não? Tem conversas que a gente ensaiou muitas vezes mentalmente antes de tê-las. Tem coisas que a gente repetiu muitas vezes no banho antes de dizê-las. Tiveram coisas que a gente escreveu muitas vezes no nosso diário antes de conseguir verbalizar para alguém. Na sala de um terapeuta, numa conversa com um amigo, num café com a nossa mãe, com o nosso pai, com o nosso irmão. Tiveram coisas que a gente disse muitas vezes antes de dizê-las pela primeira vez. Chegar no episódio 200, pra mim, é me lembrar de tudo que não tá dentro desse número. De tudo que fez parte dessa construção e que fez parte desse caminho, mas que não entraram nesse caminho que vocês estão ouvindo. Que vocês podem ver, de tantas coisas que ficaram do lado de fora, que ficaram nos bastidores do Para Dar Nome às Coisas. Que coisa linda o inconsciente, né? E que coisa linda são as coisas nos atravessando. E eu falei isso na semana passada, eu acho muito bonito como a gente pode ser atravessado pelas sutilezas da vida. E não só pelas dores, e não só pelos sustos ruins, de como a gente pode ser atravessado pelos sustos bons da vida. Essa semana que passou, uma ouvinte, uma amiga nossa de bar, me escreveu uma mensagem no Instagram do Para Dar Nome às Coisas, e essa mensagem dizia assim: Nath, por favor, um dia desses, na mesa, você pode falar sobre quando a gente sente que se perdeu tanto de si, que já não sabe mais como voltar, ao que voltar? Eu não lembro onde você disse que tinha espaço para sugestões de temas, mas sabe quando a gente chega naquele ponto do processo em que a gente entende que a gente tem que voltar para a gente, que é impossível ser feliz fora, mas a gente não sabe mais quem foi ou quem é? Eu escuto todos os episódios como uma sessão de terapia semanal, quase. Um encontro de amigos de infância, sei lá, algo que entra no meu tempo de qualidade comigo mesma. E eu só queria saber se você pode falar desse tema, desse assunto. Quando eu recebi essa mensagem da Ana Carol, eu tô falando o nome dela aqui porque ela disse que, que tudo bem, eu fiquei muito feliz porque eu acho que é um tema muito valioso. Eu printei a tela e eu disse, olha Ana, eu vou falar desse tema, eu vou printar esse tema, eu vou deixar ele na galeria do meu celular. E num dia que eu estiver rodando a galeria e eu encontrar esse tema e ele bater de um jeito, que é hora de nascer, que é hora de sair pro mundo, eu vou trazer ele na nossa mesa de bar. E aí corta pra agora, pra hoje. E eu fui ligar o gravador decidida a gravar esse tema. E aí quando eu fui ver, eu sempre abro o aplicativo do Spotify pra ver qual é o número do episódio que foi da semana anterior, eu vejo que esse é o 200. E fiquei aqui uns minutos pensando, né, nesse número 200 episódios, esse é o número 200. E fiquei pensando em todos os caminhos de encontro e reencontro que eu tive com o Para Dar Nome às Coisas, mas para além do Para Dar Nome às Coisas, nos caminhos de reencontro e encontro que eu tive na vida. E eu achei isso muito lindo. Eu achei muito lindo esse processo de ser atravessada por essa sugestão da Ana Carol, por essa sugestão ter acontecido uma semana antes da gente fazer aniversário de 200 episódios, e achei bonito também que tenha sido esse tema que ficou no meu corpo e não outro. Então hoje eu vou fazer desse episódio 200, literalmente, uma mesa de bar, de um jeito especial, de um jeito diferente, que é dizendo pra Ana Carol e dizendo pra você, talvez, que esteja se sentindo do mesmo jeito. E eu acho que se tem uma coisa que é certa na vida, é isso. Que a gente vai se perder e se reencontrar muitas vezes, porque a gente tá crescendo, né? Crescendo não só fisicamente, mas a gente tá crescendo emocionalmente, a gente tá se mudando e se havendo com as nossas versões passadas e se reencontrando em novas versões. Então é natural que a gente se perca e se reencontre. Isso é natural e faz parte da vida. Eu acho que a sensação é sempre de dor, às vezes de luto, às vezes de curiosidade, mas tem uma coisa que incomoda ali, né? Quando a gente tá perdido. Então, eu venho pra cá hoje trazendo a presença da Ana Carol como representante da nossa mesa de bar, trazendo também meu peito aberto pra falar desse tema. E vim sem roteiro, mais uma vez, pra completar 3 semanas sem roteiro, né? Não foi proposital, mas eu acho que eu tô nesse período em que as coisas têm saído mais fluidas e não tanto escritas. E é isso. Boa audição. Queria começar esse episódio lembrando com você que já senta na mesa do Paradarnome as coisas há mais tempo e que talvez já tenha ouvido esse episódio ou não, mas é um episódio antigo, é um episódio que inclusive não tá nem perto da lista dos meus preferidos da nossa mesa, mas é um episódio em que eu compartilho uma memória de um período em que eu tava me sentindo muito perdida. Esse episódio chama Em Busca de Equilíbrio, é o episódio 42, ele é de julho de 2020, e é um episódio que nasceu numa época, num período em que eu tava me sentindo muito desancorada. Eu gosto muito dessa imagem para quando a gente se sente muito perdido. É como se a gente fosse, em alguma medida, um barco à deriva. A gente sabe que a gente tá no meio do oceano, a gente sabe que a gente poderia navegar para vários lugares, que a gente poderia levar o nosso barco pro cais, ancorar o nosso barco no cais, a gente sabe que a gente poderia sentar na areia e ver o sol nascer ou se pôr. A gente sabe que a gente poderia pular desse barco e nadar. A gente sabe que poderia deitar com as costas no casco do barco e olhar o céu, mas a gente não sabe o que fazer porque a gente não sabe para onde ir. A gente não sabe o que fazer com aquilo que a gente tá sentindo. Eu lembro que quando eu escrevi esse episódio, eu tava exatamente assim. Eu tava me perguntando o que fazer naquela fase. Tava entrando numa fase nova dentro de mim e eu não sabia. Eu era como se eu tivesse fosse estranha a mim mesma. Já sentiu isso? Como se você estivesse habitando seu corpo, vivendo a sua vida, mas ao mesmo tempo é como se não fosse você, ou se as coisas que você sempre gostou e que você sempre fez, ou as coisas que você tinha muita vontade de fazer, tivessem um pouco deslocadas de você. É como se você estivesse num barco à deriva. É como se você soubesse o tempo todo o que te levou até aquele lugar, mas quando você chega ali, naquele ponto do oceano, você não sabe mais pra onde ir. Você não sabe mais pra onde navegar. Eu tava há semanas com essa sensação. Uma sensação de barco perdido no meio do oceano. De não saber exatamente pra onde ir. E eu lembro que eu passei dias me perguntando isso. Me perguntando, mas onde é que a gente tá? Pra onde que a gente vai? Pra onde que a gente vai, Natália? Pra onde que a gente vai? E agora, o que a gente faz com isso? E eu passei dias me perguntando isso, com quem procura um mapa dentro desse barco, sabe? Como um marinheiro que procura ali uma bússola, que procura ali uma pista de pra onde ele precisa navegar. Eu passei dias me perguntando sobre isso. Eu passei dias tentando encontrar um mapa, uma sinalização, uma sirene. Eu passei por dias tentando encontrar um outro barco. Alguém que me falasse, vai por aqui que você vai se encontrar. Acontece que quanto mais eu me perguntava isso, quanto mais eu tentava me encontrar, mais perdida eu me sentia. E mais angustiada por não saber a resposta, eu também me sentia. Como se quanto mais eu tentasse me procurar, mais eu me perdia de vista. Sabe como é? E aí eu lembro essa cena como se fosse hoje, cara. É isso. Agora pelo Spotify eu percebi que foi em 2020. Eu tava colocando um lençol de elástico na minha cama. E eu me dei conta ali, naquele momento eu pensei, naquele momento eu entendi. Eu falei, cara, não adianta ficar me perguntando. Tem horas que a gente precisa lançar a pergunta. Tem horas que a gente precisa lançar a pergunta pro universo, pra vida, pra gente. Tem horas que a gente tem que se fazer a pergunta e andar pacientemente até a resposta. E ir atravessando os dias. E ir seguindo pro trabalho e seguindo pra padaria, comprar o pão onde a gente sempre compra. Tem horas que a gente precisa fazer a pergunta e tocar a vida pra frente, acreditando e tendo fé. Fé naquilo que não se vê, de que a resposta vai chegar. E eu lembro que essa compreensão foi o que me deu um pouco de paz ali. Como se eu estivesse no meio do barco, como se eu estivesse no meio do oceano. De repente eu entendesse que o negócio não era ficar jogando o barco para todos os lados, tentando encontrar uma saída. O negócio era esperar, era confiar que uma hora eu ia entender. E isso para mim foi muito importante, porque era um dia da semana, tipo quinta, tipo 7 da noite, de uma semana comum. E eu fiz isso. Eu fui dormir e eu acordei no dia seguinte, eu fui trabalhar e aí eu fui comprar o pão na mesma padaria que eu sempre comprava. E aí eu amassei a banana pra comer aveia do jeito que eu tomava no café da manhã. E aí corri pra pegar o ônibus e aí corri pra voltar pra casa. Eu continuei seguindo a minha vida até que um dia, num sábado ou num domingo, não me lembro, mas eu lembro que era fim de semana. Eu lembro que eu tinha um plantão. Eu trabalhava numa emissora de televisão e eu precisava ir pra televisão. Eu precisava ir pro trabalho. E aí eu tinha 10, 15, 20 minutos ali pra descer livres ali, antes de sair pro trabalho. E eu falei, cara, eu vou descer pra tomar um sol. E vou descer pra tomar um sol naquela sensação ainda, assim, né? De eu fiz uma pergunta, eu tenho fé que eu vou encontrar a resposta, mas tá ruim aqui no meio do oceano, sabe? Tá ruim não ter certeza. E aí eu desci pra tomar um sol. E quando eu desci pra tomar um sol, uma coisa soprou no meu ouvido. Uma intuição. Um conselho, como é que se quiser chamar, uma intuição eu chamaria, soprou no meu ouvido e mudou a minha vida naquele período. Eu tava sentada no banco, num dos bancos do condomínio que eu morava, tomando um sol, esperando o horário pra ir trabalhar, e aí correndo pra chegar no trabalho no horário. E aí ouvi um sopro. Sabe aquele sopro que é audível, é baixo? É assim que pessoas que estudam intuição dizem que a intuição é, né? Um sopro. Uma coisa direta, uma mensagem direta, diferente da paranoia que é verborrágica. É um sopro. E aí eu ouvi esse sopro que dizia, volta lá no colégio que você estudou, na escola que você estudou na infância. Olhei estranho, assim, pro lado. Achei aquilo estranho, não tinha contexto, né? Tava ali tomando sol, ouvi isso, achei estranho. E aí, meio que desconfiada, desencanei, e aí eu ouvi de novo, volta lá na escola onde você estudou na infância. E aí, na segunda vez, levantei do banco que eu tava, desci as escadas que separavam a quadra do hall ali, onde ficavam os prédios, andei até a portaria do prédio, atravessei a portaria, andei pela calçada 5 minutos, separava o condomínio que eu morava da escola que eu tinha estudado toda a minha vida durante a infância, e eu sentei na calçada. E nessa calçada tinha uma casa onde uma senhora vendia pirulito, sorvete de máquina, salgadinho, chocolate. E não existia mais essa venda, essa banca. Ela não estava mais ali. Anos depois, né? Recentemente eu descobri que essa senhora tinha falecido, o marido dela ainda morava lá, enfim, cuidava das plantas e tudo mais. Mas aquela não existia mais, mas a calçada ainda existia, a estrutura da casa ainda existia, e eu sentei nessa casa, sentei na frente dessa casa. E sentei de frente para a escola que eu estudei durante toda a minha infância, sem saber exatamente o que eu tava fazendo ali, sabe? Assim, tipo, teve um sopro aqui que eu ouvi e eu tô obedecendo. Tinha 20 minutos para não me atrasar e eu sentei e comecei a olhar para a escola da minha infância. E uns 5, 6 minutos depois de ter sentado ali e de ficar olhando para o muro daquela escola, que já tinha sido de tantas outras cores e hoje ela era laranja, e de ficar olhando para aquela escola e sendo invadida por várias memórias que não eram só boas, mas por várias memórias que eu tinha vivido ali, eu comecei a me lembrar de quem eu tinha sido, de quem eu fui, de quem eu era. E aquilo foi muito bonito pra mim, assim, que foi me lembrar de... das Natálias que eu já tinha sido, das coisas que eu sonhava naquela época, das coisas que eu tinha esperança, das coisas que eu não fazia ideia que iam acontecer. Aí eu fiquei olhando pra frente da escola e falando, caramba, cara, naquela época, quando eu estudava nessa escola, eu jamais imaginaria que eu conheceria pessoas tão legais como eu conheci. Eu jamais imaginaria que eu fosse conhecer aquele lugar que nem passava pela minha cabeça, sabe assim? Eu jamais saberia que eu teria um podcast, eu jamais saberia que eu ia ter tantas experiências ruins e boas gastronômicas. Eu jamais desconfiaria que as coisas iam dar muito certo algumas vezes e muito ruim outras vezes. Que eu ia fracassar mais vezes do que eu gostaria, mas que outras coisas boas iam acontecer. Eu jamais imaginaria, assim. E eu fiquei uns 15 minutos ali muito emocionada com todas as memórias que estavam vindo, assim. E quando eu levantei dali, naquele momento em que eu tava me sentindo muito perdida, eu me levantei como se aquele barco em que eu me sentia no meio do mar tivesse encontrado uma âncora, sabe? Tivesse encontrado uma âncora que era essa lembrança de quem eu tinha sido, de quem eu fui, de quem eu era, mas que em alguma medida eu era ainda. Gosto muito, eu já trouxe essa imagem pra cá, mas eu gosto muito da ideia de que a gente, de que as nossas versões, elas se parecem muito com uma corrida de bastão. Elas se parecem muito com essa imagem de que a minha versão de 36 ou a minha versão dessa fase corre um tanto dessa pista e aí ela entrega o bastão pra minha próxima versão. E aí é difícil, às vezes, pra minha nova versão, porque um monte de coisa que a minha versão anterior se identificou, ou gostou, ou fez sentido pra ela, já não faz mais pra mim. E aí eu preciso me desfazer de quem eu fui, um pouco, né? Eu preciso deixar morrer um pouco quem eu fui. E é difícil morrer quem a gente já foi, é difícil deixar morrer ou se despedir de quem já foi, porque afinal de contas, a versão que nos passou o bastão é também a versão que nos trouxe até aqui. É também a versão que construiu memórias de amor, de alegria, de felicidade. É também a versão que nos trouxe até aqui. Eu acho, Ana Carol, que a sensação, pelo menos foi isso que aconteceu comigo, veja se faz sentido pra você. Mas todas as vezes que eu me senti perdida exatamente nesse momento da passagem do bastão. Exatamente quando eu cheguei no momento, e assim como você trouxe na sua mensagem, né? Quando eu cheguei no momento e falei, cara, já entendi que a felicidade não vai dar pra encontrar fora. Já entendi, tem um monte de coisa aqui que eu achava que era e que não vai ser. Já entendi que esse movimento de encontrar satisfação, né? Encontrar alegria genuína em outras pessoas, ou querer que outras pessoas me nutram, não vai dar certo. E eu acho que a sua versão hoje que se sente perdida é a sua versão hoje também que tá com essa missão de fazer coisas diferentes do que sua versão passada fez. E por isso a gente se sente tão perdido. Porque é a sua versão nova pegando bastão e tendo como missão e tendo como plano a ideia de refazer um caminho que você, enquanto nova versão, já vê que precisa ser novo, assim, né? Que não é mais suficiente aquilo que você fez. A sua nova versão é a versão que... Eu vou usar essa palavra, parece um pouco mística, mas eu acho que essa sua nova versão é a nova versão que desperta. É a versão que recebe o bastão da versão passada e fala, pode ser que a minha versão passada acreditou por muito tempo que a felicidade viria de fora. Acreditou por muito tempo que a felicidade seria uma determinada coisa. E agora, um pouco mais vivida, e agora um pouco mais avançada nessa corrida, eu sei que não vai ser. E agora cabe a mim a missão de reencontrar o que pode ser. E nesse processo de reencontrar o que pode ser, é também um processo junto de reencontrar quem a gente é nessa nova versão. O que a gente leva com a gente e o que a gente não leva. When I'll be coming home. Ontem eu tava lendo um livro, que chama Grande Magia. Eu falei dele no meu Instagram pessoal, o Nath Ops. Eu não me lembro mesmo de ter tido tantos encontros e desencontros com o livro como eu tive. Eu vou falar como eu tive, porque eu acho que eu tô numa fase de encontro agora. Como eu tive com o livro A Grande Magia, da Elizabeth Gilbert. Eu comprei esse livro porque uma pessoa disse que achou que eu ia gostar, e eu amo comprar livro e eu amo ler livros. E aí eu comprei esse livro e eu perdi as contas de quantas vezes eu abri o livro e falei, cara, não dá pra ler esse livro, eu não tô conseguindo ler esse livro, assim. E não tem nada a ver com o jeito que a Elizabeth escreve, não tem nada a ver com o que ela escreve, tem a ver com os encontros e os desencontros que a gente tem com as pessoas, com as coisas, com tudo. O nosso encontro aqui segue sendo uma grande aposta. Eu posso dar o melhor de mim todos os dias aqui, toda semana, e é o que eu faço, é o meu compromisso com você e comigo. Só que se você vai ficar ou não, não tá na minha conta. Isso é desesperador, mas é também o mais bonito. Porque quando você decide ficar, a sua permanência tem valor porque ela foi voluntária, porque você decidiu ficar. E foi isso que aconteceu comigo e com a Elizabeth nesse livro, A Grande Magia. Por várias vezes eu larguei o livro em cima da minha cômoda, mas por alguma razão que eu não sei explicar, eu continuei abrindo o mesmo livro. Talvez tenha a ver um pouco com persistência, talvez tenha a ver um pouco com teimosia, mas certamente tem a ver com sorte, porque continuando lendo o livro, em meio a vários desencontros que eu tive com a Elizabeth, eu tive uns encontros, muito encontros, que eu não me lembro também de ter tido com outros livros. Foi um desencontro muito encontrado que eu tive com a Elizabeth. E aí ontem eu tava lendo esse livro, já tô no fim dele, mas ela fala de uma coisa que eu achei muito bonita e que eu acho que vale e que tem muito a ver com esse episódio de hoje. Ela diz que por muito tempo, durante um tempo, ela ficou desencontrada com a criatividade dela, como se ela tivesse perdido alguma coisa, como se ela tivesse perdida dentro de si também. Então ela olhava para as coisas e ela não tinha interesse. Talvez se pareça, Ana Carol, um pouco disso que você sentiu, um pouco disso que eu já senti, que é de olhar para as coisas e falar, tá, mas e daí? Sabe assim? É uma sensação de tá faltando alguma coisa, uma sensação de não tô conseguindo pegar essa felicidade que eu gostaria e tal. E aí ela disse que passou muito tempo sem ter nenhuma grande ideia, sem ser arrebatada por nada. Só que teve um dia que ela fez um exercício que ela diz que sempre faz, que foi se perguntar. Perguntar para si mesma, existe alguma coisa na qual você esteja interessada nesse momento, Liz? Qualquer coisa, mesmo que seja só um pouquinho, não importa quão pequena ou trivial, existe alguma coisa na qual você esteja interessada nesse momento, Liz? E eu achei muito bonita essas perguntas, porque eu acho que essas perguntas, elas são perguntas que a gente faz quando a gente tá conhecendo alguém também. E eu acho que quando a gente passa o bastão pra nossa nova versão, eu acho que são perguntas muito pertinentes de se fazer pra nossa nova versão. E eu acho que não dá pra esquecer disso que você falou da felicidade. E eu acho que é um pouco disso, quando a gente percebe que aquilo que a gente achou que nos traria felicidade não nos trouxe, e a gente tem essa desilusão, né, que é esse processo de sair da desilusão, talvez esse seja um caminho, assim, de se perguntar, tem alguma coisa que me interessa? Eu sei o que já me interessou, eu sei quem eu já fui, mas isso que já me interessou, isso que já me fez feliz, tem alguma coisa nessas versões passadas que ainda me interessa? Se eu fosse pegar o bastão das minhas versões passadas, quais bastões eu escolheria continuar levando? Quais coisas eu gostaria de continuar levando porque ainda assim me interessam? O que daquilo que eu fui ainda me é, ainda eu sou? When I'll be coming home. Acho que essas perguntas, elas são importantes para levar a gente para quem a gente é agora. Eu não sei vocês, mas muitas vezes eu me dei conta de que eu tava levemente infeliz, não infeliz, mas levemente infeliz, não plenamente, não vou falar plenamente satisfeita, porque eu acho que plenamente satisfação nem existe, né? Quando a gente monta um muro e desaba o outro, mas assim, eu tava suficientemente não feliz, assim, eu não tava suficientemente feliz porque eu tava vivendo em meio a destroços, sabe? Eu tava levando bastões de versões passadas que já não faziam mais sentido pra mim. E esses bastões, iguais a entulhos, estavam impedindo eu enxergar aquilo que me fazia verdadeiramente feliz. E eu acho que essas perguntas, elas são como escavações, que a gente vai tirando esses entulhos da frente e vai se conectando com a gente, com quem a gente é de agora. Porque a gente não pode se esquecer de que muitas vezes a gente vicia na nossa própria imagem, né? A gente se dá por definido sem se perguntar se aquilo ainda faz sentido pra gente. A gente tá mudando o tempo todo. Então aquilo que a gente foi pode não ser mais, mas ainda assim a gente continua levando essa identidade pra frente. Às vezes a gente tá dizendo que, eu sempre fui a pessoa que, sei lá, não gostava de música eletrônica. Mas aí, de repente, sua nova versão gosta e você continua repetindo que não gosta, porque a gente se vicia nas nossas identidades, a gente se cristaliza e continua se dizendo e se contando de um mesmo jeito. E aí essa infelicidade ou esse desconforto, por vezes, são esses sinais, esses lembretes de se olha de novo. Será que isso que você tá contando sobre você, sobre a sua vida, ainda é uma verdade ou foi uma verdade? When I'll be coming home, then I'll be at your door. When I'll be coming home, I plan to let you know the longing of my heart. Eu acho que vale muito como exercício, e eu gosto de fazer esses exercícios tal qual uma jovem mística, assim. Eu gosto de colocar uma música levinha, tipo instrumental, sabe? Eu uso muito aquelas trilhas sonoras do filme Her. Eu amo aquela playlist, tem no YouTube. Eu coloco trilha sonora, filme Her. E aí, cara, ligo um incensinho, coloco uma luz baixa. E eu gosto de fazer esse exercício de me imaginar olhando pra minha versão passada e me perguntando o que eu quero levar dela, sabe? Eu gosto de me imaginar olhando para quem eu fui e me perguntando o que eu quero continuar levando adiante, sabe? O que eu quero levar pro próximo ciclo. O que eu vou levar, porque eu não consigo me desfazer ainda, mas na primeira oportunidade que eu tiver, eu vou jogar fora, assim. Eu gosto de escrever sobre isso. Eu gosto de colocar no papel para não me esquecer. Mas eu gosto de escrever. E eu gosto de escrever porque é isso. Eu acho que quando a gente não imagina a gente como uma corrida de bastão, a gente vai levando muitas coisas pra frente que poderiam ser deixadas pra trás e que, por vezes, dificultam a gente a encontrar o que nos traria uma felicidade suficiente. Não uma felicidade plena, porque eu realmente acho que plenitude quase me parece completude. Eu acho que é isso, eu vivo dizendo que não existe vida sem falta. Mas eu acho que a gente pode pensar no suficientemente bom, né? Numa felicidade suficientemente boa. E a última coisa, antes de tentar retomar o que eu já disse, mas que eu gosto muito dessa imagem também, é que quando tudo é caos, quando a sensação é que tudo tá um caos, assim como eu gosto muito de pensar nessa imagem, assim, imagina você agora chegando no seu quarto e tá tudo uma bagunça. No seu caso pode ser imaginação, no meu é realmente uma realidade. Eu não sou uma pessoa organizada, gente. Eu sou caótica, as minhas coisas estão sempre bagunçadas. Mas imagina você chegando no seu quarto e tá tudo uma bagunça, assim. Tem roupas em cima da cama, tem sua garrafinha de água que você usa pra tomar água no chão e vários copos vazios em cima da cômoda. Tem as roupas que você lavou e passou e elas estão dobradas em cima de uma cadeira. Tem travesseiro sem fronha, tem seus livros que você foi lendo e aí você desencanou de um, começou outro, e eles estão todos espalhados, enfim, tá tudo uma bagunça. E aí a sensação é de, cara, eu preciso organizar isso, porque isso tá caótico, isso tá uma zona. E aí eu acho que isso é uma metáfora que eu gosto de pensar quando eu me sinto perdida, assim. Que é como se dentro de mim tivesse esse quarto. Mas o que vale nessa metáfora não é a sensação de bagunça, o que vale pra essa metáfora pra mim, como eu me proponho a arrumar. Quando tá tudo uma bagunça, a gente tem que começar de algum lugar, né? Não importa muito se você vai começar pelo travesseiro, se você vai começar pelos copos ou se você vai começar pelos livros. O que importa é que a gente comece de algum lugar, de qualquer lugar. Porque independentemente do lugar que a gente começar, isso vai ter um efeito depois, né? Isso é um começo. E aí a gente vai organizando as coisas à medida que a gente consegue organizar as coisas. E claro que organizar um quarto é muito mais fácil do que organizar dentro, né? E aí a gente vai fazendo isso e vai fazendo isso, lembrando que, assim como um quarto vivo se desorganiza porque ele tá vivo, porque tem alguém morando, com a gente é a mesma coisa, né? As nossas emoções se desorganizam e bagunçam e viram um caos porque tem alguém vivo morando também. E a cada nova versão que chega e que a gente pega esse bastão, a gente se desorganiza porque uma nova pessoa nossa é um novo eu que tá assumindo esse lugar. Então, com sorte, viver é se acostumar a se reorganizar e se desorganizar. Viver e ter uma vida longeva, né, é com sorte aprender a administrar essa bagunça, lembrando e sabendo que ela faz parte de uma estrada de alguém que tá vivo. Mas tem uma metáfora que eu gosto muito também disso, que é, eu não sei você, mas toda casa tem um armário muito bagunçado. Toda casa tem um armário muito bagunçado. Aqui de casa é o armário da lavanderia. É um armário que vive bagunçado, que às vezes eu organizo ele, mas pela forma com que ele é, eu não consigo manter organizado. Mas não importa, assim, porque no fim das contas, toda casa tem um armário bagunçado. E isso é uma metáfora e uma representação do que é a nossa vida também. Eu acho que às vezes quando a gente entra em processos de autoconhecimento e entra num desejo de querer se organizar, eu acho que é principal e fundamental que a gente mantenha o nosso olhar na bagunça do quarto. Ou seja, que a gente mantenha o nosso olhar naqueles espaços e naqueles lugares em que a bagunça atrapalha a gente descansar, em que a bagunça atrapalha a gente dormir, em que a bagunça atrapalha a gente encontrar aquela roupa que a gente vai para a festa de aniversário do nosso primo, em que a bagunça atrapalha a gente ter um espaço gostoso para ler, e que a gente não caia na tentação de querer arrumar na força e na pressa o nosso armário bagunçado da lavanderia. O que eu quero dizer é que quando a gente tá muito perdido, muito, muito perdido, o melhor é arrumar as coisas que estão mais possíveis de arrumar. Aqueles traumas muito profundos, aquelas coisas que são, que vão precisar de muito tempo pra gente elaborar, é importante que a gente arrume elas com calma e não com pressa e não com a idealização de que é aquilo que a gente precisa arrumar para as coisas ficarem bem, entende? O que eu quero dizer é que toda vez que eu vou fazer uma faxina na minha casa, eu sei que o armário da lavanderia vai levar mais tempo, porque a bagunça do armário da lavanderia é uma bagunça maior, é uma bagunça mais intensa, é uma bagunça que exige mais de mim. E felicidade pra mim hoje é conseguir conviver com a bagunça da lavanderia, sabendo que não existe casa sem armário bagunçado. Felicidade pra mim hoje é poder arrumar o meu quarto, sabendo que ele é mais fácil pra mim, sem perder de vista a bagunça do armário da lavanderia, porque eu preciso ter ela no radar pra que ela não me domine, mas sabendo que eu não vou chegar num lugar de resolução completa ou de resolução inteira, porque toda casa e toda pessoa vai ter um armário bagunçado. Eu acho que felicidade é também poder conviver com aquilo que nos falta. Felicidade é também poder conviver com aquilo que a gente não consegue organizar hoje, sabe? Com aquilo que a gente vai precisar de muitos dias e talvez de muitos meses e talvez de muitos anos para conseguir consertar. E acho que quando a gente faz as pazes com isso, com aquilo que vai faltar, com aquilo que não dá pra arrumar hoje, com aquilo que a gente vai precisar de mais tempo pra organizar, eu acho que aí a gente consegue começar a encontrar, se não felicidade, satisfação do lado de dentro. When I look deep into your eyes, ooh, ooh, acho que é isso, assim, Ana. É o que eu tenho pra dividir com você, assim. Eu acho que é importante fazer perguntas. Fazer perguntas objetivas no sentido de como é que eu posso ser mais feliz agora, sabe? Acho que é importante se fazer essas perguntas em voz alta e é importante ter paciência pra andar até as respostas. Às vezes a gente convive muito tempo com uma questão e quando a gente consegue nomear essa questão, a gente quer rapidamente resolvê-la, né? E é preciso paciência pra andar até a resposta. Acho que a segunda coisa é, como exercício, se você puder, se você tiver condições, eu sopro no teu ouvido a mesma coisa que meu corpo me soprou. Volta lá pra tua escola, pro teu colégio de infância. Se puder, senta na frente dessa escola. Lembra quem você foi, quais eram as coisas com as quais você sonhava, quais eram as coisas que você, pra você eram impossíveis, que eram difíceis e que de repente você tenha realizado. Não importa se eram grandes ou pequenas, o que importa é que pra você em algum momento aquilo parecia impossível, sabe? Eu acho que olhar pra quem a gente já foi às vezes ajuda a olhar pra quem a gente é, pras coisas que a gente, que ainda fazem sentido pra gente, mas que em alguma medida tiveram adormecidas. Que ainda fazem sentido pra gente, mas que em alguma medida a gente esqueceu ou perdeu em algum lugar do caminho. A outra coisa é, lembra dessa imagem de que a gente, que as nossas versões, elas estão correndo uma corrida de bastão. E que talvez essa angústia que você tá sentindo agora é uma das missões mais importantes do campo subjetivo e individual que a sua versão de hoje tá lidando. Porque quando você correr esse trecho da corrida, provavelmente você vai entregar uma coisa muito preciosa para sua versão seguinte. Você vai entregar respostas ou perguntas ou curiosidades muito preciosas para sua próxima versão. Essa angústia, muitas vezes, ela é um sinal de que alguma coisa dentro da gente mudou. De que a gente entendeu coisas que a gente não entendia antes. E entender coisas que a gente não entendia antes, muitas vezes é doloroso. Muitas vezes são coisas que fazem com que a gente passe por um processo em alguma medida de luto. Mas é aquilo que eu fui lembrada num curso de psicanálise, esses curtos, né, recentemente, que é, muitas vezes a gente não quer mudar porque a gente não quer, em alguma medida, se deixar morrer, assim, se deixar uma versão morrer. Então a gente não muda, mas ficar em lugares que não cabem mais também é em alguma medida morrer. Então, por vezes é melhor topar essa morte metafórica e encontrar um outro lugar que vai nos trazer mais vida do que permanecer em lugares que já não nos cabem mais, né? Como amiga de bar, também compartilho com você as mesmas perguntas que a Alice fez numa época que ela estava perdida. Existe alguma coisa na qual você esteja interessada nesse momento? Qualquer coisa, mesmo que seja só um pouquinho. Não importa quão pequena ela seja ou quão trivial. Tem alguma coisa que essa sua versão, que a Ana Carol de agora, esteja interessada? Acho que se guiar pela curiosidade e mergulhar na nossa curiosidade, às vezes é esse chamado, assim, às vezes é esse portal, esse lugar que a gente vai e que a gente mergulha, sem saber exatamente pra onde a gente tá indo, como ouvir uma intuição, né? E a gente chega num lugar melhor, num lugar maior. E eu acho que vale isso, nem que seja como exercício de autoconhecimento, pra você olhar pra trás e falar, cara, aquilo era só uma coisa muito pequena mesmo, sabe? Mas eu acho que é importante se deixar surpreender pelas coisas que a gente não tem tantas garantias. E por fim, lembrar da metáfora do quarto bagunçado. Quando as coisas estão muito bagunçadas, não importa por onde você vai começar. O que importa mesmo é que a gente comece de algum lugar. Sabendo que quartos e pessoas não permanecem organizados porque quem tá morando neles são pessoas vivas. Então, com sorte, a gente vai se bagunçar e se organizar muitas vezes. E talvez a coisa mais importante de todas elas, pelo menos pra mim, a mais importante, é que ninguém e casa nenhuma convive sem ter quartos muito bagunçados. Ou sem ter armários muito bagunçados. Todo mundo tem um armário muito bagunçado. E eu acho que é um pulo do gato mesmo, assim. Eu acho que é importante demais quando a gente percebe que talvez felicidade seja mergulhar pra dentro, reconhecer que vão ter cantos escuros em cada um de nós, que são aqueles armários da lavanderia, que são muito organizados, muito bagunçados, que a gente vai precisar lidar com eles, porque talvez eles não se organizem no tempo que a gente gostaria, mas conseguir reconhecer que há outras coisas além desse armário, sabe? Eu quero dizer é que eu acho sábio quando a gente percebe quais são os nossos armários extremamente bagunçados e difíceis e a gente consegue conviver com eles sem que eles sejam o centro da nossa vida, assim, sabe? Quando a gente consegue olhar para os nossos quartos bagunçados e dizer, cara, é isso mesmo, é isso daí existe, talvez eu só consiga organizar daqui, sei lá, 5 anos, mas eu entendi que não é uma coisa que eu vou organizar do dia pra noite, né? Não é uma coisa que eu vou organizar agora. Então, como é uma coisa que eu não vou conseguir organizar agora, eu vou olhar pra bagunça do meu quarto, que é uma coisa que eu consigo organizar agora e que, principalmente, essa bagunça me atrapalha de descansar, de encontrar o vestido que eu gosto de usar pra ir tomar um sorvete com minhas amigas, que é o lugar que eu gosto pra dormir, né? Eu acho que olhar pras coisas pequenas e aparentemente triviais que nos atrapalham de viver uma felicidade suficientemente boa e não plena, porque acho que plena é isso, né? Dá uma sensação de completude. Eu acho que talvez, minha amiga de bar, sejam bons caminhos. Eu espero muito que tenha feito sentido pra você, Ana Carol. Eu dei o meu melhor aqui. Eu dividi contigo tudo que eu já fiz. E isso que é muito lindo, cara. Isso que é muito bonito. Eu sou resultado das versões e das Natálias que eu já fui. Eu sou resultado de todas elas, daquilo que elas tentaram e foi muito bom, daquilo que elas tentaram e foi muito ruim, daquilo que elas tentaram e supriram as nossas expectativas e daquilo que elas tentaram e se decepcionaram. Eu sou fruto disso tudo. E de tudo que eu vivi, alguma coisa me ficou. Que tenha sido alegria, bem-estar, que tenha sido aprendizado, que tenha sido um risco numa lista de autoconhecimento e com a seguinte observação, isso que não me serve. Então eu espero que eu te encorajo. Eu gosto muito dessa palavra que o Dé usa, assim. André, eu já falei várias vezes dele aqui, ele apresenta o Pós-Jovem, que é um podcast delicioso, e ele usa muito essa palavra, eu acho essa palavra muito bonita. Eu te encorajo a continuar mergulhando, né? Fazendo perguntas, ouvindo seu corpo, seguindo as suas curiosidades, porque é isso. Com sorte, a gente vai se perder e se reencontrar muitas vezes ao longo da vida. Então, se a gente vai, o importante é continuar caminhando com fé de que isso é hoje. Amanhã é outra coisa, porque é isso que nos diz a lei da impermanência, né? É isso, gente. Obrigada pela companhia até aqui. Obrigada por dividir a mesa comigo. Espero que tenha feito sentido pra você. Se não fez, com sorte, espero que tenha te feito uma boa companhia. Agora, se você gostou, se fez sentido pra você, se te trouxe alguma boa reflexão, eu vou te pedir 2 favores. 3. Primeiro é que você me conte como te chegou. Aqui na caixinha de perguntas do Spotify tem uma pergunta que é: o que você achou desse episódio? E você possa me contar como te chegou aí. A segunda coisa é que se você não tiver dado 5 estrelinhas pra gente, você puder fazer isso, que você nos avalie no Spotify. E a terceira coisa é que você compartilhe esse episódio nas suas redes sociais. Se quiser comentar também na capinha do episódio, no Instagram, como te chegou, a gente vai ficar muito, muito, muito feliz. E a vocês, meus amigos de bar, que dividem comigo essa mesa há 200 episódios. Ô, gente, muito obrigada. Muito obrigada por me ajudarem a manter essa mesa de pé. Muito obrigada por fazerem essa comida. Essa comida, ó. Não deixa de ser algo que me nutre, né? Mas essa comida. Obrigada por fazerem essa corrida comigo. E eu digo isso pra vocês com muita honestidade, com muita verdade. Porque vocês estão aqui, eu consegui passar o bastão do Pra Dar Nome às Coisas pra todas as minhas versões. Há 200 episódios. E olha que eu mudei, hein? E olha que eu mudei muito. Então, muito obrigada. Muito obrigada por me fazerem companhia até aqui. Eu, nas oportunidades que eu tenho de trocar com vocês, eu sempre digo, né? Vocês fazem parte dessa história. E eu agradeço muito por isso. Porque a gente poderia estar aqui escrevendo várias outras histórias. Você poderia estar escrevendo outras histórias com outras pessoas. Mas talvez semanalmente, talvez uma vez por mês. toda vez que você vem aqui, não importa, né? Você me ajuda a escrever essa história junto comigo, então muito, muito, muito obrigada. Deixo aqui também um agradecimento aos meus primeiros amigos de bar, Vavá e Amanda, que seguraram todos os bastões comigo. E que também, cara, me lembram dessa sorte, porque todas as versões deles, né? Continuaram entregando o bastão do Pra Dar Minhas Coisas para as versões seguintes. E chegamos todos três aqui, nós três. Chegamos nas nossas novas versões, mas todas elas acreditando no que a gente faz aqui. Então, eita, nós! A pessoa não consegue falar sem se emocionar. Mas queria agradecer a todos vocês. E aí eu termino justificando essa minha emoção com uma frase que eu amo, quer ver? Eu tenho ela até salva aqui, porque eu não vou pedir desculpas pela minha emoção, porque eu tenho uma boa justificativa, quer ver? Que é uma frase do Graciliano Ramos, que ele diz: me comovo em excesso por natureza e por ofício. Acho medonho alguém viver sem paixões. Eu sou muito grata pelo Pra Dar Minhas Coisas, sou muito grata pela sua companhia, pela sua história, pela forma com que o nosso encontro nessa mesa me lembra que é porque era eu e porque era você. Até semana que vem. Um beijo. To your eyes.